O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio, Novas Aventuras com ADN. Mas antes de mais, nos últimos dias fui bombardeado.
Mas espera, mas ponha trilha, não ponha
trilha. Meta trilha, oh, meta trilha, trilha Deus, pá.
Somos amigos.
Nos últimos dias fui bombardeado. Várias pessoas mandaram-me, incluindo Vasco Palmeirinho, a notícia sobre o Jardim Zoológico da China, que descobriu-se não tinha pandas, tinha cães. Cães pintados como pandas.
Não acredito.
É pá, é maravilhoso.
Epá, não acredito. Não acredito.
É incrível como eles levaram isto para a frente e também como era óbvio que eram cães. Olha, uma espécie que ninguém deu por isto mais.
Pedro, no grupo do WhatsApp que criámos com ideias para o Marco, está lá.
É pá, mas espera.
Isto é uma surpreendente inversão de uma história que eu contei aqui há anos. Não sei se lembram dessa história. Que era sobre uma família, creio que também na China, que tinha dois cães que toda a gente estranhava estarem a crescer tanto, até descobrirem que na verdade eram ursos. Eu sempre adorei essa história. Pá, felizmente, ninguém foi comido pelo Bobby ou pelo piloto. Típicos nomes chineses de cães. Pá, mas a lata que é preciso para isto, não é? São pandas, então não se vê logo que são pandas.
Mas podiam assumir.
Estão a abanar as suas longas caudas com a língua de fora, como qualquer panda! Incrível, incrível.
Se assumissem, as pessoas iam ver na mesma.
Sim, sim, sim. É? Vejam os nossos cães pintados como pandas. Estranho. Bom, histórias de testes de ADN dão sempre espetáculo de verio e loucura. Eu não sei bem porque é que as pessoas continuam a fazer estes testes, porque se há coisa que esta rubrica ensinou à humanidade é que uma sólida quantidade de testes destes, em vez de acabarem com olha que curiosa e interessante a minha árvore genealógica, acabam com pessoas aos gritos e famílias a desmoronar-se perante revelações de segredos dramáticos há muito enterrados. Eu tenho aqui mais gloriosos casos de ADN de pantanas. Este que alguém deixou no Reddit é maravilhoso. É maravilhoso só de ler. Reparem nisto, vou tentar não me perder. Isto é uma senhora que diz: descobri que o meu pai não é o meu pai biológico. Aparentemente um primo da minha mãe é o meu pai biológico, o que significa que o meu primo em segundo grau é agora meu meio-irmão e primo em segundo grau, e a minha irmã é agora minha meia-irmã e primo em segundo grau. Ambos os meus pais passam agora a ser meus primos. Mas esta senhora continua: ficámos também a saber que o meu avô e o meu tio-avô não são filhos biológicos do meu bisavô. O meu bisavô conheceu e casou com a minha bisavó, já ela estava grávida, e ele decidiu que iria criar os garotos como se fossem sangue do seu sangue. Agora, diz ela, há múltiplas gerações da minha família, todas a tentar perceber o que é que são umas às outras e como é que se segue daqui para a frente.
Pois como é que se segue daqui para a frente é que eu...
Talvez parar.
Um desafio, sim.
É melhor parar, não é?
Se alguém nessa família chamar Mano, atenção, atenção.
A minha avó já estava grávida e descobri que o pai era eu.
Bolas. Mas cá está, estava tudo bem e sossegado nesta família antes de vamos fazer um teste de ADN. Só pelo gozo. Mas não ia estarem sossegados.
Deixem-se estar sossegados.
E depois temos este caso bem bizarro. Donna Johnson, que é uma americana, decidiu fazer um teste de ADN juntamente com o marido, Vanner, e os dois filhos, que hoje têm 18 e 12 anos. Toda a família a fazer teste de ADN. E de novo o espírito era: vamos conhecer os nossos antepassados, vamos! Fazem o teste, chegam os resultados. E diz ela: quando os resultados chegam e eu dou por mim a ler, pensei, isto só pode estar errado. Não estava. O que o teste dizia era que Vanner, o marido, era de facto o pai do filho mais velho. No entanto, o pai do filho mais novo era, de acordo com o teste, desconhecido.
Pai incógnito.
E vou só frisar este ponto uma vez mais: o teste não estava errado. Vamos a um breve flashback sobre este casal. Vanner e Donna são de Salt Lake City, no Utah. Conheceram-se na escola, casaram em 2003, tiveram um filho, Vanner Jr. Rapidamente pensaram, epá, temos de ter outro. Só que, por esta altura, Vanner e Donna não podiam conceber da forma natural por causa de uma hérnia dela e de complicações saídas de uma cirurgia. Então decidiram avançar com fertilização in vitro, usando os óvulos da Donna e os espermatozoides do Vanner. Tentaram isto em 2007, a primeira tentativa falhou, mas não desistiram e nesse verão tentaram outra vez. E aconteceu sucesso. O segundo filho, Tim, nasceu em agosto de 2008 e a Donna chamou ao petis um milagre. O rapaz começou a crescer. Problema, ele não se parecia com o irmão. Era muito diferente.
Ai.
Pá, mas acontece. Acharam que o Vanner Jr. O mais velho tinha os olhos azuis do pai. E o mais novo, o Tim, tinha o cabelo escuro da mãe. Pronto, era isso. Mas o garoto era diferente nas feições, era bastante diferente. Mas eles não pensaram muito nisso, não é? E o tempo passou até que decidiram fazer este teste de ADN, não porque estivessem desconfiados sobre o Tim, mas mesmo porque queriam saber coisas sobre os seus ancestrais. E foi assim que ficaram a saber que o Tim tinha a mãe certa, mas não o pai certo. Algum sarilho tinha acontecido na clínica de fertilização. E o Werner, o pai, disse: pá, não interessa de quem é que ele é filho biológico, depois de todo este tempo ele é meu filho. E pronto, o senhor disse isto, teve a boa vontade de tentar continuar a ser pai do Tim com o máximo da normalidade, mas, diz a dona, via-se que o homem estava em estado de choque.
Pois, claro.
A dar o seu melhor, mas em esforço e em espanto. E aquilo abalou-os. A dona teve uma depressão, aquela revelação afetou o trabalho dela, era professora. Marido e mulher fizeram terapia, decidiram que iriam contar a verdade ao jovem Tim quando ele fizesse 12 anos, porque era pior ele descobrir a verdade quando já fosse adulto. E assim que ele fez 12, o pai pegou nele: filho, vamos ali comer um gelado. E contou-lhe tudo. E de certa forma com isso saiu-lhes um peso de cima. O miúdo precisou de uns segundos para processar a informação e reagiu com surpreendente maturidade. Para ele não havia questão sobre quem eram os pais dele. E ao chegarem a casa, a mãe deu-lhe um grande abraço. O irmão mais velho também lidou bem com a notícia, mas não pararam de investigar para descobrir a verdade. E fizeram mais um teste de uma outra empresa que os ajudou a encontrar uma mulher que podia ser a tia biológica do Tim. E depois descobriram um blog escrito pelo irmão dessa senhora, um tipo chamado Devin, que vivia a 8 horas de distância desta família. Conseguem o contacto telefónico dele e fazem uma reunião antes de lhe ligar. Eles pensam: epá, se ligamos a este senhor, isto pode dar uma grande volta nas nossas vidas. Mas ligam. O senhor está cético, o Devin, mas aceita fazer um teste de ADN e, pumba, confirmado, ele é o pai biológico do Tim. Então há um dia em que ligam por FaceTime para este senhor, o Devin, e para a mulher dele, naquilo que, diz a dona, foi uma videochamada carregada de ansiedade e nervos. Pá, não sabiam como é que eles iam reagir, não é? E se queriam ficar com a criança, ou se queriam dividir o miúdo, epá. Mas os nervos dissiparam-se quando perceberam duas coisas: que o Devin e a mulher, Kelly, eram super queridos e simpáticos e que não faziam tensões de desfazer família ou de entrar numa guerra pela custódia do Tim. Mas o que todas estas pessoas queriam saber eram: mas como é que isto aconteceu? Então o que se passou foi isto: os dois casais, 14 anos antes, foram à mesma clínica de fertilização in vitro no mesmo dia. A dona foi para lá para a extração do óvulo, a Kelly foi lá para a implantação daquele que seria o filho deles. E um erro da clínica fez com que o esperma do Devin fosse usado nos dois casos.
Eixe, barraca.
E as duas famílias decidem depois disso encontrar-se ao vivo para se conhecerem melhor. E diz a dona: foi surreal abraçar um estranho com quem fiz um bebê sem saber. Mas os filhos dos dois casais deram-se logo bem. E a verdade é que os pais também. E hoje as duas famílias são unidas por uma amizade forte. E querem um detalhe muito querido e comovente. No fim deste primeiro encontro, quando a família do Devin, o pai biológico, estava prestes a ir-se embora, Werner, o pai não biológico, disse ao Tim: então não queres que eu tire uma fotografia com o Devin, só os dois? Ao que o Tim respondeu: eu quero tirar uma fotografia com ele, mas também contigo. Quero tirar com os dois. Pá, isto é bonito, não é? Levou a dona às lágrimas. As duas famílias levaram a clínica a tribunal, o que também é uma coisa gira de fazer em conjunto. Vamos! Chegaram a um acordo com a clínica, receberam ambas uma indenização gostosa. Tudo está bem quando acaba bem, mas permitam-me que termine mandando daqui uma palavra ao pessoal das clínicas de fertilização. Malta, metam etiquetas legíveis nesses recipientes.
Estava a ver que isto ia colocar em outro sítio.
Não, epá, eu acho que tem que etiquetar. Epá, eu sou super despistado. Se eu trabalhasse numa clínica destas, estava
por isso é que não tens uma clínica.
Epá, isso era maravilhoso.
Não, era de bocalhas.
A tua clínica chamava-se da Grande Lotaria.
Podia ser o conceito, não é?
Não,
é.
Quem será? Quem será?
Sim, hashtag Deus no comando.
Quem será? Não interessa.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.